80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
Na margem sul do Tejo há um novo espaço para visitar. O Museu da Água de Almada abre as portas ao público este domingo. Promete muita interatividade e, acima de tudo, despertar consciências para a escassez da água. A Catarina Leite conta-lhe tudo.
Junto ao Cristo Rei, o Museu da Água de Almada promete uma viagem interativa sobre o ciclo da água e a importância deste, que é um bem essencial cada vez mais escasso. Fernando Neves, o coordenador do museu, aponta a missão principal deste novo espaço.
É, de facto, sensibilizar as pessoas, não só os moradores do concelho, como eu diria de todo o país, e por que não dizê-lo também os milhares de estrangeiros que visitam a Almada diariamente, para esta necessidade urgente de mudarmos comportamentos. E há toda uma história, a história do abastecimento de água à cidade de Almada, a história do próprio SEMAS de Almada, que nós queremos retratar e que as pessoas percebam dessa mesma importância.
E para explicar a importância da água, o museu oferece aos visitantes uma experiência interativa.
Estamos a falar de estações interativas, estamos a falar da galeria imersiva, estamos a falar da sala de interpretação ambiental, estamos a falar da sala de acervo histórico, estamos a falar da nave principal, que tem uma mercearia que vai mostrar o que é a água invisível, ou seja, a água que nós consumimos todos os dias no nosso dia-a-dia sem nos apercebermos disso, vai poder calcular a sua pegada, vai poder perceber como é que a água, por exemplo, chega às nossas torneiras.
Mas não ficam por aqui as experiências do Museu da Água de Almada.
Vamos ter visitas temáticas, vamos ter visitas guiadas no exterior, onde vamos mostrar não só os chafarizes históricos do concelho, como também as noras, e nós temos noras históricas fantásticas que a maior parte das pessoas desconhece, como também visitas às etapas, para que as pessoas percebam. Isto não é só despejar as coisas, seja lá o que for, e infelizmente é mesmo assim, seja lá o que for, nas sanitas. Há coisas que nós não devemos, em caso algum, deitar nas sanitas. E se calhar uma visita a uma etar poderá explicar isso muito melhor do que toda a interatividade que nós possamos ter aqui dentro do museu.
Dentro ou fora do museu, o importante é mudar comportamentos.
As pessoas vão poder interagir e perceber de facto a importância que premente de nós começarmos a tratar este bem tão essencial que é a água, porque tal como todos nós aprendemos nos bancos da escola o que é o ciclo da água, a água vem toda do mesmo sítio, não é? Que é da chuva, e se deixar de chover e nós continuarmos a consumir água como estamos a consumir até agora, vamos ter um problema. Eu não diria que vamos ter um problema, já temos um problema nesta altura.
Razões não faltam para visitar o Museu da Água de Almada, um novo espaço que, além da história, pretende despertar a consciência para o presente, onde a escassez de água é uma realidade.
É muito entre Magazine.
Agora, o momento em que partilhamos consigo ideias sustentáveis para um mundo melhor. Esta semana, o Linho é o convidado especial da Zona Verde. A Ana Carreira conta-lhe a história de Viviana Martins, a criadora da Olivian.
Enfermeira de profissão, mas foi sempre uma apaixonada por moda. Decidiu explorar o slow fashion e vem à rádio contar tudo sobre o projeto Olivian e o seu amor pelo linho e pela sustentabilidade.
Realmente é um bocadinho difícil, uma vez que sou enfermeira a tempo inteiro e dedico-me a Olivian em part-time, em paralelo, digamos assim.
A Olivian nasce no Porto e quer provar que o linho pode ser a estrela da companhia.
E a questão do linho é sempre o respeito pelo meio que nos rodeia, na verdade. Então, o pensar no linho foi sempre pensar na sustentabilidade que ele nos traz por ser linho. 100% linho por si só é um tecido de durabilidade e de uma resistência muito grande.
Entre os dias de enfermeira e artesã do linho, Viviana Martins dá-nos o exemplo deste consumo consciente na hora de trocar as peças do armário.
Possamos sair um bocadinho do fast fashion e nos focar no slow fashion, não é? Que é aquilo que nós pretendemos em respeito e ao criar um impacto no ambiente, porque nós prezamos consumo consciente.
Viviana Martins dá mais detalhes sobre este conceito que está cada vez mais na moda.
E o que é este consumo consciente? É termos uma peça que tem um ciclo de moda longo, a sua longevidade, que consigo ter ao utilizar o linho por si só, devido à sua resistência, ser o tecido mais antigo, mais nobre e já usado nos nossos antepassados.
Na Olivian, o linho é a tendência de todos os dias.
Ser um desenho que não sai de moda. Eu consigo usá-lo sempre e conjugar as peças que vou criando ao longo deste tempo.
E a paixão pelo linho pode ser mesmo para a vida toda. Acompanhe o resto da história da Viviana Martins, do Porto, no podcast M80 Zona Verde, já disponível, já sabe, em M80.pt.
M80 Magazine.
Por estes dias, Setúbal enche-se de flores e a Paula Fialho conta-lhe tudo sobre esta festa.
Se gosta de flores, então hoje o seu destino e o da sua família pode bem ser Setúbal. É lá que acontece, em último dia, a Festa da Flor. Espera por si perto da placa central da Avenida Luísa Todi, junto ao Coreto. Uma mostra de flores, materiais e equipamentos de jardinagem, a construção de uma mandala coletiva por Inês Batista, da Mandala Arte, a exposição de bonsai com aplicação de técnicas de transformação pela Associação Lusitana de Bonsai, na Casa da Bahia. Tudo isto espera por si até às 10 da noite. Mas a programação deste último dia da Festa da Flor, em Setúbal, ainda inclui variadíssimos momentos musicais com o artista Nuno Miguel, até às 22 horas, ilustração ao vivo com Rita Faia, até às 19, e antes disso, às 4 da tarde, há também uma oficina Mãos na Terra com Cristina Vitorino. Depois disto, resta-me convidá-lo a não perder este último dia da Festa da Flor 2023. Setúbal é a paragem.
Hoje é então o último dia da Festa da Flor, com um programa recheado de atividades, até às 10 da noite, em Setúbal.
É muito entre Magazine.
Hugo Rodrigues é pediatra em Viana do Castelo. Castelo e pai de dois filhos com 12 e 14 anos e tem um novo livro que promete ajudar-nos a compreender melhor os nossos filhos. A Ana Moreira já o leu.
Porquê que o meu filho se comporta assim? Porque vem justamente no seguimento dos anteriores e, claro, havia temas a abordar.
Sim, havia principalmente uma parte comportamental que neste momento é provavelmente a maior fonte de dúvidas dos pais e que, apesar de também serem assuntos abordados nos outros livros, neste tem direito a um livro só.
É até de que idade a que idade, mais ou menos?
Eu diria que será desde os primeiros meses até mais ou menos até aos 10 anos. Os 10 anos porque é a idade a partir da qual a Organização Mundial de Saúde define a adolescência. E, portanto, a partir da adolescência temos outras questões comportamentais. Algumas são sobreponíveis às da infância, mas tem muitas novas e, portanto, eu diria que dos primeiros meses até à adolescência, portanto, abarcando a infância toda.
Quais serão, então, os temas que os pais vão ter, mais atenção?
O capítulo das birras, sem dúvida, que vai ser de leitura atenta por todos os pais. Isso não tenho dúvidas, porque é sempre uma das preocupações. E se não for de forma preventiva, quando estiverem a passar pelas idades em que os filhos ficam um bocadinho mais à corda, será sempre uma fonte de dúvidas grande. As questões do sono e da alimentação, muito focadas na parte comportamental, não na parte biológica, digamos assim, destas necessidades básicas, e provavelmente o capítulo das inteligências, como estimular as inteligências dos filhos, se calhar mais até pela curiosidade de serem várias inteligências e não apenas uma, se calhar estas serão as áreas mais procuradas. Mas agora desafio a ler o livro todo, não é lógico.
Claro. Mas vamos a um exemplo prático. O que podemos dizer aos pais que dizem não pode ser tudo como eles querem? Há aqui contornos.
Claro que o objetivo não é os pais fazerem as vontades todas aos filhos, que é aquilo que se diz. Não é isso que é ter uma relação saudável. Agora, nós devemos conhecer bem os nossos filhos, devemos conhecer as etapas de desenvolvimento pelas quais eles estão a passar, também vão condicionar muito a capacidade de resposta perante os desafios, e conhecendo e entendendo o porquê das escolhas de comportamento das crianças, é mais fácil os pais agirem de acordo com as necessidades e não tanto com o comportamento. Porque o que acontece muitas vezes é que as crianças têm uma necessidade que se calhar os pais deixam de acordo, mas têm uma escolha comportamental menos adequada e os pais focam-se nesse comportamento e esquecem o que é que estava por trás. No fundo é tentar desmistificar isto sem dar visões utópicas e todas cor-de-rosa da parentalidade, mas a ideia é ser de uma forma equilibrada, conhecer, compreender o comportamento das crianças para dentro do possível encontrar as melhores soluções para as famílias. Porque também não é só focar nas necessidades das crianças. Temos que perceber que o mais importante de tudo é termos famílias funcionais e famílias felizes, em harmonia.
Será um livro que vai trazer colo aos pais?
Eu espero trazer algum colo aos pais, acho que sim. Porque com este livro, sem dúvida, quero trazer colo às crianças e espero trazer colo aos pais também.
É um livro a ter por casa, porque à medida que eles vão crescendo, as dúvidas também. Já que este vai ser mais ou menos até aos 10 anos, para quando um sobre a adolescência?
Já são muitos os pedidos nesse sentido, portanto, se calhar poderá sair um livro daqui a um tempo, que é porque é que o meu filho ainda se comporta assim.
Já tens título e tudo?
O título tenho, ainda não tenho o livro.
Ficamos então a aguardar, mas foco neste que se chama Porquê é que o meu filho se comporta assim. Se quiser ir ao lançamento, sinta-se convidado, dia 5 de outubro, no El Corte Inglês, e conta também com a atriz Núria Madruga para uma espécie de masterclass.
E é a nossa sugestão para ler este fim de semana ou, vá, nos próximos dias.
M80 Magazine.
E está na hora da Zona VIP. Esta semana celebramos os Muse e os 20 anos de um álbum muito especial.
A M80 Zona VIP desta semana é um presente para os fãs dos Muse. É que o álbum Absolution faz 20 anos e a banda quis celebrar à séria. Os Muse anunciaram uma reedição de Absolution a ser lançada a 17 de novembro. Absolution 20th Anniversary é a chamada box XPTO, que para além dos temas originais remasterizados, vai contar com gravações ao vivo inéditas, maquetes, fotografias e ainda uma entrevista com a banda e com o produtor Rich Costi, a contar como foi o processo de gravação e como a banda gravou alguns dos sons usados no disco. A Absolution foi o terceiro álbum dos Muse e foi o disco que os catapultou para o estrelado do mundo rock, chamamos-lhe assim, chegando mesmo a número um das tabelas do Reino Unido na altura. E com muitas provas dadas em músicas como Time Is Running Out, Hysteria, Endlessly ou Butterflies and Hurricanes. Contradiction. I wanna play the game. I want the friction. Estes são só alguns dos exemplos das 14 músicas do álbum Absolution dos Muse, que em 2006 foi votado como o 21º melhor álbum inglês da história pela revista Enemy. Um álbum que conta agora com 20 anos e que merece uma festa de categoria. Absolution 20th Anniversary dos Muse chega a 17 de novembro, com os temas originais remasterizados, gravações ao vivo inéditas, maquetes, fotografias e muito mais. Aquele presente que qualquer fã gosta de receber.
M80 Magazine.
E agora vamos visitar o 3D Fan Art Museum, um sítio cheio de surpresas, um bom lugar para se encontrar com amigos ou familiares e passar momentos incríveis, não é assim, Paulo Fernandes?
Eu diria que é um plano perfeito para fazer com os miúdos a partir ali dos 3, 4 anos e que lhe vai garantir uma ou duas horas bem passadinhas. O Museu 3D Fan Art. Mas então o que é isto do museu onde parece que ficamos mais pequenos ou ficamos a dobrar ou até a triplicar? Resumidamente, é um museu de ótica 3D onde nem tudo o que parece é. Recorrendo sempre ao seu próprio telemóvel, pode tirar as mais divertidas fotografias, sozinho ou em família. Por exemplo, pode estar sentado na palma da mão do King Kong, pode fazer festinhas a um gatinho gigantesco, tirar uma fotografia em que parece trocar de corpo com a sua cara metade. Esta é muito gira. Estar, por exemplo, dentro da boca de um tubarão ou ainda estar a voar pendurado na asa de um avião. As possibilidades são muitas e proporcionalmente divertidas. No fim do passeio pelo museu e por todos os cenários, pode ir ao seu telemóvel e ver o resultado final das fotografias, que são, lá está, uma ilusão ótica. Não paga nada pelas fotografias, apenas pela entrada no museu. Museu 3D Fun Heart fica em Lisboa, especificamente na Avenida Miguel Pombarda. Eu já fui, eu já fiz, e é muito giro e os miúdos gostam.
Está aprovado então o 3D Fun Art Museum em Lisboa. Pode ser visitado entre as 10 da manhã e as 6 da tarde.
É muito entre Magazine.
O espetáculo Michael Lives Forever está quase a chegar a Portugal. É um tributo ao rei da pop, totalmente criado ao detalhe, idealizado, coreografado e desenhado por Lavelle Smith Jr., o coreógrafo por detrás de todos os espetáculos de Michael Jackson, com quem trabalhou diretamente durante mais de 25 anos. Para montar e materializar esta homenagem foram necessários mais de 2 anos de trabalho, com muitos ensaios, pesquisa e estudo, para conseguir chegar o mais próximo possível do nível de qualidade do original. Para encarnar o papel do rei da pop, foi escolhido o artista brasileiro Rodrigo Teaser, que há dias passou aqui pela M80 para nos contar tudo sobre este espetáculo. Ele, que é fã de Michael Jackson, desde que se lembra.
Desde que me conheço por gente, sou fã do Michael, e eu costumo sempre dizer que eu não sou um artista que descobriu que podia imitar o Michael. Sou um fã que, por imitar o ídolo, descobriu que podia ser artista. Então, ele que me apresentou a música, a dança, o palco.
Ainda assim, foram muitos meses de trabalho árduo para conseguir representar da melhor forma possível este papel.
Não, eu comecei a dançar sozinho, vendo os vídeos, e à medida que o show foi crescendo, a coisa foi ficando séria, eu fui buscar o estudo. Então, o Michael é um artista que, na dança, ele mistura elementos do jazz, do breaking, do popping, do locking, do sapateado. Então, eu fiz um pouco de todas essas aulas. Constantemente tenho aulas e participo de workshops, porque a dança, ela é muito instintiva, mas você precisa ter um norte, você precisa ter um controle do seu corpo, e o estudo te traz o conhecimento, você acaba conhecendo bem o seu corpo para executar o movimento que você precisa.
E cantar e dançar ao mesmo tempo não deve ser tarefa fácil, ainda para mais quando o artista original era exímio em ambas as coisas.
Na verdade, quando você estuda muito o Michael, vê muito o Michael, você percebe que alguns movimentos que ele usa na dança dele acabam sendo movimentos que muitas vezes servem de apoio pro canto. Alguns movimentos te ajudam justamente a sustentar o que você precisa, porque o Michael, ele é um artista. Ele tem músicas que são melódicas, tem músicas que são mais agitadas, tem músicas elas requerem um controle maior da respiração. E muitas vezes, pelo perfeccionismo dele, eu acredito, ele deve ter testado tantas formas de apresentar aquilo, que a forma que ele apresenta acaba sendo a forma mais perfeita. Às vezes a gente tenta inventar, falar, deixa eu testar um passo aqui. Dependendo da música, não funciona. Porque a movimentação, ela funciona muito de acordo com o que ele tá dançando e cantando. E acaba fazendo sentido com a música mesmo.
Agora só resta saber porque é que este é mesmo um espetáculo a não perder. O Rodrigo explica.
Olha, o show Michael Lives Forever é uma grande produção. É um show que respeita a obra do Michael, os aspectos criativos. É o único show em tributo ao Michael que tem a direção de Lavelle Smith Jr., que foi coreógrafo do Michael por 20 anos. É o único show no mundo que tem a supervisão musical de Kevin Dorsey, que foi co-diretor musical do Michael por 20 anos. Todo esse laboratório levou a gente a construir um show que respeita e reproduz de forma muito fiel e muito carinhosa a obra do Michael. Eu sou, antes de tudo, um fã do Michael, e eu acho que ele, como artista, passou por muita coisa para criar a obra dele. Então, é uma honra e uma responsabilidade fazer um show em homenagem a ele. Eu espero que o público português compareça ao show. A gente está muito feliz de finalmente estar aqui apresentando. É uma honra, é uma grande porta que se abre pra gente. E teremos a participação especial de Jennifer Batten, que foi a guitarrista original do Michael em todas as turnês. Ela vai estar aqui tocando com a gente. Eu só posso esperar que sejam noites lindas e que o público compareça.
O convite está feito e o vídeo com a entrevista completa a Rodrigo Teaser, o brasileiro escolhido para encarnar Michael Jackson em Michael Lives Forever, está disponível em M80. radio.pt e prepare-se porque a semelhança entre o Rodrigo e Michael Jackson é mesmo impressionante. Os dois espetáculos chegam a Portugal já na próxima semana, primeiro na Altice Arena em Lisboa, quarta-feira, dia 4, e na Super Boca Arena no Porto, sábado, dia 7.
É muito entre Magazine.
O novo álbum de Salvador Sobral, Timbre, está acabadinho de sair. O vencedor do Festival da Eurovisão 2017 volta a ter a colaboração da irmã, Luísa Sobral, numa das 11 canções do novo disco. O jornalista Gonçalo Palma entrevistou por Zoom o cantor que está a viver em Paris.
Salvador Sobral continua desprendido de línguas e de géneros musicais. O novo álbum Timbre está ao jeito poliglota do cantor português, que flui na língua materna, no castelhano e no francês. O primeiro avanço deste álbum foi o surpreendente tema Pedra Quente.
Olha, a Pedra Quente começou por ser uma letra que eu escrevia sobre os meus tempos de férias em Sol Troia, com os amigos. Era muito, um poema muito literal, era sobre o facto de a gente ir para a praia todos os dias descalços, queimávamos os pés de morte, porque aquilo era alcatrão, e no dia seguinte já esquecíamos a dor do dia anterior e voltávamos a levar a ir descalços. Então era uma espécie de nostalgia da infância e desse descuidado, não é? Ser criança é isso, não é? É só viver a infância sem pensar nas consequências de um pé queimado.
O videoclipe encena um talk show apresentado por José Figueiras, onde Salvador Sobral dá aso à sua veia de ator.
Mas depois, à medida que o tema foi avançando, e a música e o videoclipe, acabou por ser também uma crítica à indústria de show must go, não é? Apesar de tudo, temos que sempre continuar e fazer um sorriso enquanto artistas, é indiferente do estado que estamos de saúde, não é? Acabou por ser isso, sendo que não era isso. A vontade inicial quando começámos a escrever o tema, e assim com o vídeo parece assim uma crítica à indústria musical, que eu não rejeito, porque eu também tenho bastantes críticas à indústria musical.
Em 11 faixas de timbre, 4 são duetos. E duetos é um formato onde Salvador Sobral se sente francamente bem.
Sou bastante fácil, acho eu. Acho que tenho uma empatia natural com outros cantores e de perceber o espaço dos outros cantores, perceber também o timbre e respeitá-los e encontrar o equilíbrio perfeito. Muito pouca gente com quem eu cantei que sinta, ai, não funciona o dueto. Quase todos os duetos que faço dizem, ai, as vossas vozes, alguém me diz, as vossas vozes combinam bem. E isso é porque acho que há um respeito pelo outro que eu aprendi desde os 3 anos a cantar com a minha irmã, não é?
Além de duetos com a irmã Luísa Sobral, com o uruguaio Jorge Drexler ou com a mexicana Silvana Estrada, Salvador Sobral faz em timbre uma parceria vocal com a vizinha parisiense Bárbara Perravi, cantora que brilhou em grande no Festival da Eurovisão de 2021 com um segundo lugar e uma interpretação notável de Voilà. Por coincidência, a sogra de Salvador Sobral conheceu Bárbara Perravi por um feliz acaso em Paris.
Curiosamente, ela um dia estava no cabeleireiro e a minha sogra estava lá, e ela disse que gostava muito do representante português de 2017, ganhou, e ela disse, olha, mas ele é o meu genro.
Começou com este acaso a ligação de Salvador Sobral com Bárbara Perravi. O dueto que fazem em timbre chama-se Lo Kimigard e tem letra da mulher de Salvador Sobral, a atriz e comediante Jenna Tian.
Até a fevereiro, Salvador Sobral vai estar na estrada pela Europa fora. Ilha, Lisboa, Porto, Santa Maria da Feira ou São João da Madeira são algumas das paragens nacionais desta digressão de promoção ao álbum Timbre.
M80 Magazine.